Vamos lá, vamos começar a conversar. Nós temos um assunto para começar a conversar hoje, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa antes, por favor, fica à vontade. Normalmente no início ninguém nunca tem dúvida, não é isso? Então vamos conversar. Como este falou para vocês, se quiserem a qualquer hora perguntar qualquer coisa, não precisa que pela eu acabar de falar, não. É só perguntar que nós responde, viu? Se não concordar com eu, pode brigar com eu não fico ofendido, não. Tem problema, nós conversa. É isso? Te tem 6 meses lá, né? Que tá funcionando aqui, né? Me fala um pouquinho do que vocês estão fazendo aqui.
É, o nosso trabalho aqui está acontecendo de quarta-feira. É um trabalho de cunho ecumênico e espiritualista. E a gente se reúne aqui, ó. Quando o tempo tá bom, a gente se reúne em roda e conversamos sobre os assuntos da vida.
Conversam sobre o assunto da vida.
As dificuldades que cada um tem da vida.
De que ancha aqui tem pouco, né? Só tem uma. O Eta é tudo burro, velho. Ou seja, tá vivo há muito tempo. Por que então precisa conversar sobre a vida? Será que você não sabe viver? Mas veja, daqui a pouco já vai acabar a vida e você ainda nem aprendeu. Me fala um pouquinho dessa conversa com a vida que vocês fazem, sobre a vida.
O grupo às vezes sugere algum assunto, ou então a gente propõe algum assunto.
Assunto ligado às situações de vida, é isso?
É, por exemplo, sentimento de culpa, remorso, ciúme. Tanta coisa já rolou aqui, né?
E qual o objetivo? Ou seja, você conversa sobre ciúme com que intenção?
O objetivo é fazer com que cada um encontre assim, ferramentas para encontrar uma paz interior, um caminho da felicidade.
Isso. Então vocês se reúnem, conversam sobre assuntos da vida, buscando ser, buscando alcançar a felicidade. Seria isso? Por que é necessário fazer isso? Por que seria necessário se juntar aqui, conversar sobre a vida, para vocês poderem encontrar a felicidade? Já que vocês declaram que a coisa que mais querem nesta vida é ser feliz. Por que é necessário isso? Alguém saberia me dizer? Olha, eu não gosto de falar sozinho. O que, que é necessário isso? Pode falar, não tenha medo de falar besteira.
Para dividir com o outro.
Para dividir o quê?
O seu problema, escutar o outro falar.
Dividir o seu problema com o outro, coitado, aí vão sair dois infelizes.
Às vezes não, pode ser que ele apresente uma solução que eu não conhecia.
Mas veja, volto a repetir, vocês estão velhos, já viveram bastante. Já viveu mais de 18 anos, já é ser adulto, maduro, né, isso? Os garotos dizem logo, eu já sou adulto. Já sabem, deveriam saber viver, deveriam saber fazer a felicidade, por que não sabem? Essa é a pergunta que eu faço. O tema hoje é aprender a ser feliz.
Será que é onde se procura a felicidade? Será que é o caminho que se busca?
Será que é o caminho que se busca onde procura a felicidade? Não sei, pode ser. Essa é a ideia que você tem? Você acha que você não consegue a felicidade porque você está num caminho diferente?
Os mestres ensinaram que a busca da felicidade é algo muito mais interno, um estado de espírito, e não o que se tem ou o que se obtém.
Isso.
Mesmo consciente disso, a humanidade ainda busca saciar o ego e não o espiritual.
Perfeito. Isso é uma declaração de fundamentada, baseada Mas se nós ficar só em teoria, não resolve nada. Eu quero falar na prática. Por que na prática vocês não conseguem ser felizes? O moço falou aqui, ciúme, de que mais que vocês já conversaram?
Culpa, medo.
Por que quando vem a culpa vocês não conseguem ser felizes? Por que quando vem o ciúme vocês não conseguem ser felizes? Já que todos querem ser felizes. Seria o óbvio. Não seria? Eu quero ser feliz. Eu achei que senti ciúme, vai me deixar triste. Eu vou chover. Então por que eu sinto ciúme? Acho que é essa a pergunta que vocês nunca fizeram. Como você disse, o que você falou dos mestres, perfeito. Só que isso é teoria. Se nós não conseguimos transformar a teoria em prática, nós não faz nada. E eu quero conversar hoje com vocês justamente nessa prática. O que que faz você que quer ser feliz se entregar a um sofrimento por ciúme, por culpa, por lixo ou por aquilo? Veja, são pessoas inteligentes, pessoas maduras, que saberiam distinguir quando vão sofrer ou não. E deveriam, por causa dessa maturidade, dizer, não, eu não quero isso para mim. Mas continuam caindo a si mesmo. Por que isso? Só um detalhe, parece estranho nós estar conversando sobre felicidade num lugar espiritual. Nós devíamos estar conversando sobre coisas espirituais. Mas não existe nada mais espiritual do que a felicidade. O ser, o espírito encarna para ser feliz. O objetivo da vida é alcançar a felicidade. Então a coisa mais importante para se discutir em qualquer roda espiritualista é a felicidade. Eu digo isso porque o Espírito da Verdade diz que o ser, quando alcança a perfeição, vive a felicidade que Deus tem prometido. Buda fala da felicidade, Krishna fala da felicidade, Cristo diz que você vai ser bem-aventurado, você vai viver um estado de felicidade. Então não existe assunto outro que possa e que deva ser conversado em rodas espirituais do que a busca da felicidade. Por isso é que nós, há 17 anos, vem trabalhando em cima deste tema. E hoje vai falar uma coisa que nós nunca falamos, que é o motivo pelo qual você não consegue ser feliz. Mas eu queria ouvir mais vocês, eu queria saber o que vocês acham, por que vocês não conseguem dibar o sofrimento?
Joaquim, eu já me perguntei isso. E hoje foi bom estar aqui para poder perguntar para alguém além do meu interior. A gente vai, por exemplo, na terapia, o terapeuta fala para a gente o que a gente deve fazer. Né? Ele fala, ó, você não pode sentir ciúme porque o ciúme é uma manifestação do ego, que é um sentimento de posse, mas aí você tem que se conscientizar que você não tem a posse sobre o outro, que o outro é livre. Então, racionalmente, a gente considera e consegue perceber o que faz mal. A pergunta que eu faço hoje, como? Como foi o que eu nunca consegui achar a resposta, porque o caminho são dados.
Eu acho que o mais importante não é o como, é o porquê. Porque, apesar de saber que você não deveria ter ciúme, você continua tendo ciúmes. Porque, apesar de você saber que culpar-se de alguma coisa lhe leva ao sofrimento, por que você continua se culpando? Porque você sabe que os mestres ensinam que não deve possuir as coisas, por que você continua possuindo? Porque a posse leva ao sofrimento. Essa é a pergunta que eu queria que você respondesse para eu. O que vocês acham que faz isso com vocês? Que leva vocês a esse sofrimento? Por que não são capazes de reconhecer a armadilha do sofrimento e se libertar dela? Hã? Por orgulho? Quase.
É mais forte do que a gente?
é mais forte do que vocês? Nada é mais forte do que vocês. Vocês é que são mais fracos do que a coisa. Uma vez me perguntaram, e quando o ego é muito forte? Eu digo, não existe ego forte, existe você fraco. Mas também não é só a fraqueza. É porque você precisa caminhar por este caminho. Não vai chegar lá. O que mais?
O que é necessário sentir isso para aprender?
O que é necessário sentir isso para aprender? Não. Não é necessário sentir isso. Ah, como eu disse, um ser maduro, um ser racional, que sabe que aquilo vai levar no sofrimento, deveria evitar. Então não é necessário chegar lá. É possível evitar. É possível não sofrer.
Mas seria porque, quando nós encarnamos, ou reencarnamos, a gente já escolheu, antes de vir, o que temos que passar aqui, as provas, os problemas, e passar como, primeiramente, como seres humanos, né? Não encarnados, não como espírito.
O moço está perguntando para eu, não seria porque nós encarna para passar as provas e precisam passar como seres humanos? Sim, você encarnou para passar pelas provas. As provas podem ser tanto de amor quanto de dor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Agora, sofrer a dor da prova não é necessário. Só é necessário pelo que você falou. Nós somos humanos. É justamente por você se sentir humano, apesar de saber que é um espírito encarnado, que você chora. Que aí você diz, é normal sofrer. E não é. Sofrimento é algo anormal. O espírito escolhe as provas com a consciência de que ele não vai cair na tentação e não vai sofrer. Ele acha que já sabe tudo que está na prova. Sabe quando vocês vão fazer prova? Vocês estudam, acham que já sabe tudo da matéria, chega na hora da prova e vê que não sabe nada? É por aí o caminho. O que mais? É um pouco de regras que as pessoas passam do que é certo ou errado. Este é um outro hábito humano, culpar alguém.
É, porque aí as pessoas procuram assim, seguir o que o outro fala que é certo. E muitas vezes deixa de fazer o que está sentindo porque tem aquele pensamento do que é certo e que é errado.
Então veja, você falou para eu agora, as pessoas dizem o que é certo e errado e você sabe que não deveria ir por aquilo, mas vai. Então a culpa não é da pessoa, a culpa é sua. É você que se submeteu à ega. Não foi a pessoa que passou a ega.
Eu acho que é isso que as pessoas
geram sofrimento. Aí porta essas duas coisas. Sabe por que você sofre? Sabe por que vocês sofrem? Porque vocês se consideram humanos. E por se considerar humanos, vocês se submetem a uma coisa chamada sistema humano de vida. O que é sistema humano de vida? São regras que balizam a vida. Você tem que fazer isso, você tem que ir por aqui, você tem que resolver desse jeito, você tem que gostar daquilo, você tem... Que fazem você entrar numa trilha e diz que o lado de fora é errado. Só que não há regra que possa ser seguida na íntegra. Por quê? Porque você tem uma regra na sua vida, ela tem outra, ela tem outra, ela tem outra, ele tem outro. E aí o que acontece? Você diz, ele está errado. E aí ele diz, você está errada. Então, na verdade, vocês sofrem, vocês não conseguem se libertar do sofrimento porque vocês se submetem a essas regras que vão levar inevitavelmente ao sofrimento.
Mas essas regras, esse sofrimento, que o espírito vem no corpo humano, passar por esse sofrimento, por essas regras, não é a evolução necessária que ele precisa?
O espírito...
Não é necessário ele passar por isso para a evolução que todo espírito busca? O... Não o ser humano busca.
Essas regras... Essas regras humanas não são necessárias para a evolução espiritual? Não. E eu lhe digo mais. Elas são contrárias aos ensinamentos dos mestres.
Tá, mas...
Ouviu o que eu falei? Elas são contrárias ao ensinamento do mestre. Por exemplo, se você pega um homo jitupando uma criança, você... Para mostrar que é bom, você vai atacá-lo, não vai? Verbalmente, fisicamente, sentimentalmente, vai ter raiva dele. Mas o Cristo diz, não julgues. O Cristo diz, quem atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Você acabou de desculpir a regra espiritual. Em nome de uma regra humana, que diz que o errado tem que ser punido. Então, sim, a regra humana existe, mas ela é para o humano, não para o epílito. O epílito, ao contrário, o epílito se submete a ela, de acordo com o que você falou, encarna para viver algumas coisas, se submete a ela como pova. Será que eu vou reazi-lo humanamente ou vou reazir espiritualmente? E reazir espiritualmente é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pouco importando se este próximo é um estuprador ou se este próximo é um padre. É o próximo. É a todos. Compreendeu? Você ia perguntar?
É, eu tava assim, um exemplo que o senhor fala de ciúme, né? É, o casal, se tem uma traição, é normal a gente sentir ciúme.
Vamos com calma. Coisa... Vamos com calma. Casal tem uma traição.
É isso.
É normal nós sentir ciúme.
Exatamente.
Desculpa, eu acho que não. Veja bem, cajar não é você ter a posse do outro. Não é seu. Apesar de você dizer, é minha mulher, não é sua mulher. Ela é ela. Ela é ela. É um outro espírito, é um outro ser. E você não é dono dela. Se você é dono dela... Se você não é dono dela, ela é livre para fazer o que ela quiser. E se ela quer transar com o outro, você tem duas opções. Ou aceita, ou termina o casamento. Veja bem a diferença. Uma coisa é eu ter ciúme da minha mulher, eu querer dominá-la, eu querer tomar conta dela. Outra coisa é que vivemos felizes para sempre enquanto do lar. Neste caso, eu não tenho posse. A ideia é ela. Agora, por que você não consegue viver com a sua mulher sendo você livre e ele livre? E ela livre. Cada um fazendo o que quer.
Eu acho que a gente casa para
ficar
um com o outro.
Né? Não, e você casa para ficar um com o outro. Não, o sistema humano de vida diz que você casa para viver um com o outro. Isso. Aí você aceita como tendo que viver.
Não, mas é assim.
Primeiro detalhe. Agora, segundo detalhe. Já pensou o que vão falar de você? Se alguém sabe que minha mulher dorme com outro homem, eu aceito, eu sou um imbecil, eu sou um otário, eu não posso aceitar lixo. Essa cobrança é humana. É o sistema humano de vida que cobra que você não pode ser traído. Desculpa, se ser traído fosse pecado, este mundo era só de pecadores. Porque o Cristo fala que o trair não é dormir com a mulher. O trair é simplesmente você olhar para outra. Então todos são.
Eu não estou entendendo. Então as leis humanas estão atrapalhando a nossa evolução espiritual.
E aí Paulo diz para você assim, o apóstolo Paulo. A lei que é o pecado. Só vai existir errado quando houver uma lei dizendo que é certo. E quando você se submete à lei do certo, você deixa de amar o seu irmão que faz errado. Então sim, ela atrapalha. Mas não atrapalha, porque como disse o moço, é a prova. É a prova para ver se você vai viver humanamente falando, seguir regras e preceitos humanos, ou se você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Compreenda, ela não atrapalha, ela existe exatamente para que o espírito tenha a prova. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve a matéria. Escolha. O que se ensinou para você não jogar pedra na mulher que foi pega em flagrante delito? Mas vocês jogam pedra em qualquer um. Compreendeu? É isso que eu estou querendo mostrar. Não adianta vocês pensarem na vida, não adianta vocês pensarem nos ensinamentos dos mestres, enquanto vocês acharem que o que é humanamente certo é certo espiritualmente. Paulo tem outra passagem muito interessante. Deus não deixa o homem conhecê-lo pela sua lógica. E diz mais, a essência humana é inimiga de Deus. Porque Deus fala em amor. A essência humana fala em ganhar, ter prazer, buscar a fama, ser elogiado. Não fale em amar o próximo. É pelo contrário. É tudo para você. Você está certo. Se há uma lei, o que você acha da lei é o certo. O que o outro acha da lei é errado. Se for diferente do que você pensa. Sabe, amar o próximo não é de dizer você é bonitinho. Amar o próximo é respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser. Isso é amor. Isso é você dar ao próximo o que você quer para você. Porque você quer que respeitem tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você acha certo, tudo aquilo que você quer. Só que você não respeita o outro. Tem uma historinha que eu conto sempre, que tinha um encotelo que ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Aí de tarde ele foi lá no grupo pegar a medalhinha dele que ajudou a velhinha, né? Aí chegou e contou pro chefe dos encotelos. Ah, eu vim pegar a entelinha porque eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. O chefe dos escoteiros diz, eu sei, ela já esteve aqui e reclamou que ela não queria atravessar a rua. Não é assim que vocês são? E eu gosto muito de falar de coisa do dia a dia. Se você acha que o copo tem que ficar num lugar, se a sua mulher ou seu marido botar no outro lugar, acabou o mundo. Que amor é esse, que respeito é esse, que um simples copo fora do lugar que você quer é motivo para você brigar, para deixar de amar. É isso que vocês não veem porque se integram à humanidade. Não, louça foi feita para ser lavada e guardada dentro do armário. Isso é o que diz o código humano. Como eu posso deixar a pia suja se tem visita hoje em casa? O que que vão falar de mim? E em troca dessa submissão ao lado humano, eu podia o lado espiritual. Eu podia o amor ao próximo. É isso que você pede quando você quer, não quer que a sua esposa durma com o outro. Não é querer que ela durma. É simplesmente dizer, é você que decide. Se você acha que eu sou bastante para você, ótimo, vamos conviver junto. Agora, se você não acha, você é livre para fazer o que você quiser. E eu também sou. Não seria muito melhor? Não evitaria o ciúme, as brigas, não evitaria todo o sofrimento que um casamento traz? E não seria por lixo, por causa dessa liberdade, que ela iria ou não? Porque se ela está feliz do seu lado, por que que ela iria? Que é outro detalhe. Pode ter certeza, se Joãozinho trai Maria, algum motivo ele teve para isso. A recíproca é verdadeira. Viu? É por isso que vocês precisam se reunir. Precisam se reunir não para vocês falarem de amor, não para vocês rezarem, mas para vocês discutirem exatamente isso. O quanto essa submissão à lei humana que diz que você tem que ser para ter, tem que ter para ser, leva vocês ao sofrimento. O ser elevado, ele é livre. Livre exatamente disso. Livre dessas amarras, dessas convenções, como a moça disse, das regras que são impostas, que na verdade não são impostas, são aceitas. Aceitas por quê? Para ficar bem com os outros. É em troca deste ser reconhecido. A coisa que eu mais detesto é quando a pessoa sabe, detesto que eu digo entre apa, né? É quando a pessoa sabe que ele é um espírito, que ele vai existir depois de morrer, mas está preocupado em ser considerado humanamente falando perfeito. Porque ele não é humano, ele é espírito. Como disse o moço, espírito encarnado, e não o ser humano. O ser humano é a prova que ele tem. É por lixo, e isso eu estou falando em outras palavras, mas foi exatamente o que nós conversamos durante muitos anos, e que ele leu nas nossas conversas, que nós, o nosso trabalho é todo ele feito assim, em todos os lugares. Ele não vem aqui discutir o livro do Espírito, ou ainda vem? Falou? Vem conversar de vida. Porque é isso que vocês precisam. É isso que o ser humanizado, o Espírito encarnado, precisa. Conversar sobre a vida. Conversar sobre os acontecimentos da vida, como nós conversamos no caso do ciúme, que existe, é natural. Não, é artificial. É humano. E aos poucos, passo a passo, se libertando deste sistema que coloca antoios em vocês, que não lhes faz ver que todos são filhos de Deus. Sabia disso? Todos são filhos de Deus. todos são.
Então, se nós somos o ser humano criou essas regras.
Não.
Então, para que serviu?
O ser humano não criou essa regra. Quem criou essas regras foram Deus. Foi Deus. As regras humanas foram criadas por Deus.
Então, para que serviu a evolução humana da época da pré-história até hoje? Vamos supor assim, poderíamos estar todos aqui como um bando de nômades, sem destino e sem compromissos um com o outro. Poderíamos estar se relacionando qualquer um com qualquer um, sem mais, sem menos.
Perfeito. Poderiam estar se relacionando com qualquer um, sem mais, sem menos, um bando de nômades, sem nenhum avanço material. Poderiam. Por que não estão?
Não, eu pergunto por quê.
Por que não estão?
Teve essa evolução, então.
Por que a humanidade teve essa evolução? Por causa das provas. Veja, se você vai testar o seu amor ao todos, como é que você vai testar o seu amor ao todos de não estando peso a um? Não tendo alguém que asa diferente? Todo este tema humano, na verdade, ele não evoluiu um milímetro. Porque o sistema humano que conta para a prova é o chamado sistema moral, não físico. Ciúme existe desde que a Terra é Terra. Culpa existe desde que a Terra é Terra. É isso, a prova é essa. A prova não é você ter televisão ou não. A prova não é ter cidade ou não. A prova é você não ter ciúme.
Não existe o certo e o errado, então.
Não existe certo e errado. Por quê? O que é certo, moço?
É certo? Pra mim, hoje certo pra mim é você casar e não trair.
É você
não estuprar uma criancinha.
Mas esqueça todos os detalhes, as coisas. Me diga o que é certo pra você. O que você disser que é certo?
Para mim, eu acho que não é certo uma pessoa estuprar uma criancinha.
Espere. O que, que é certo? O que você disser que é certo? Para ele, o que, que é certo? O que ele disser que é certo? Será que o certo dele é igual ao seu?
Com certeza não.
Então, que certo é este? Quem tem... Veja, se nós tem... Quantos bião são encanados?
Sete
bião encanados. Preste atenção. Cada cabeça uma centelha. Não é esse o ditado de vocês? Cada cabeça tem um conjunto de certo. Que não é igual a nenhuma outra. Então você tem 7 bilhões de certo. Quem está certo?
Uma hora alguém vai querer impor o seu certo.
Quem está certo?
Não, eu entendo, senhor. O ladrão, ele acha que ele está certo roubando, eu acho que ele não está certo roubando.
Tá certo.
Ele tá na certeza dele, eu tô na minha.
Moço, você olha daqui pra cá. Vai roubar as minhas coisas.
Pode ser as coisas do próximo.
Só que teve um moço, que eu acho que vocês já ouviram falar, um tal de Jesus Cristo, que disse assim pra você: doe tudo que é seu aos pobres e me xiga. Se você não doa, ele arruma alguém para estar lá e doar. O que você chama de ladrão.
Então, quando o ladrão entra na casa de uma pessoa, é Deus que autorizou.
Não faça regras. Não faça regras. Então, quando um ladrão entra, não. Não é quando um ladrão entra. Se um ladrão entrar, pode ser lixo aí. Agora, pelo amor ao próximo e por saber que, como diz o livro do Epíleto, o bem privativo deve ser comungado com todos, você deve dizer: ó, tá certo, ele levou, acabou, se eu tiver dinheiro eu compro, se eu não tiver eu não compro, acabou.
Posso dar dar minha opinião?
Pode, à vontade. Nós estamos aqui para conversar.
Eu acho assim, que as regras são feitas porque tem muitos espíritos que são ignorantes. Então, precisa assim, ter para não ter muita bagunça. Mas a partir do momento que o espírito alcança uma evolução, ele não precisa mais de regras. Porque a própria consciência dele vai cobrar dele.
Perfeito, ela disse que a regra é necessária enquanto o espírito não é evoluído. Perfeito, e quando ele evolui, ele não precisa mais de regra. Evolua. Não precisa mais de regra. Ponto, você acabou de dizer o que eu disse. A regra foi necessária enquanto vocês estavam atrasados. Agora não é mais.
Inclusive, pai, parece que Jesus também fala se alguém quiser tomar a tua túnica, dele mais do que isso, né?
Dê a capa também.
Dê a capa também.
Se alguém que lhe fizer carregar uma tola durante 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros.
Quer dizer, eu consigo enxergar que...
Então é pra se ferrar.
Deixa só, não é pra se ferrar, aí é que tá. Você tá se ferrando quando não quer se ferrar humanamente, porque você tá se ferrando espiritualmente. Não ameales bens na terra. Se você descumpriu, você está se ferrando espiritualmente. Porque você está ameaçando bens. Veja, a raiva do ladrão que entrou na sua casa é por causa do descumprimento do ameaçar bens na terra. Pergunta outro 5.2b do livro do Espírito. Ninguém morre antes da hora, e Deus sabe o jeito que cada um vai morrer. Então quem foi assassinado não morreu antes da hora, que ia morrer com um tiro, porque Deus sabia que ele ia morrer com um tiro. E o Espírito também. O problema é que como vocês não sabem o plano da encarnação, acham que aquele morreu antes da hora, mas não existe isso. Ontem nós estudando a Bíblia, viu lá, você não pode incompidar nem encurtar sua vida em momento algum.
Não tem jeito.
Não tem jeito. A hora de morrer, vai morrer. E mais, Deus sabe o jeito que cada um vai morrer. Aí, mas só que tem um problema. É o meu parente. Olha a afronta a você. É você querendo saber mais do que Deus. Nós todo o que lida no mundo espírita, no mundo espiritual, diz assim, o espírito faz festa quando volta para sua casa, mas seu parente não pode morrer.
Pai Joaquim, mesmo suicida?
Mesmo suicida. Não morre antes da hora.
Então está planejado suicida?
Sim.
Ah, é?
Sim.
Diz que a pessoa não pode tirar a vida dela mesma.
É, mas também lá no livro do. Lá no Espiritismo diz assim: existe a cidade espiritual e umbral. Não diz? É. Mas o livro do Espírito diz que não existe no universo e passa o circunpecto. Quem está certo? O livro dos Espíritos ou a doutrina espírita? É, o complicado é que foi muita coisa adaptada para servir a humanidade. Não estou acusando ninguém de nada, porque isso faz parte, como disse o moço, das povas. Você vai ser espírita ou você vai buscar Deus?
Onde é que a gente...
Escolhe.
Onde é que a gente fica quando a gente morre?
Onde você fica ou quando morre? Depende, moço. Qual é o seu nome?
Adolfo.
Adolfo. Chamou ela onde?
Eu moro em Araraquara.
Aqui. É aqui que você vai ficar, é com este nome que você vai ficar, porque você ainda não se vê como espírito. Você ainda acha que é o ser humano? Vai morrer, vai continuar igualzinho.
Não, mas
sim. Ou vocês nunca leram história de fantasma? Esse é meu castelo, sai daqui.
Não, mas...
Nunca ouviram na literatura? Eu morreu e foi dormir na mesma cama que dormia a vida inteira.
Eu vou, se eu morrer, eu quero ir embora.
Não quer. Você vai ficar grudado com a sua mulher porque ela não pode lhe estar aí.
Não vou.
Vai, sim. Vai. Ó, tem uma pergunta no livro do Espírito que essa é escondida. Ninguém fala dela, só eu. O Cadeco pergunta para o Espírito da Verdade. Aquelas mães que quando morrem voltam para tomar conta dos filhos, isso é verdade? Ele diz, é. Existe espírito que considera-se mãe e volta para tomar conta dos filhos. Tá, mas... Agora, diz ele, isso quanto menos elevado, que quanto mais elevado, menos liga para o que fica. Mas se você ainda tem que ter a posse da sua mulher, se a sua mulher não pode dormir com o outro, você vai voltar para tomar conta dela. Não, sabe qual é o nome disso? Obsessão. Veja, Cristo diz o seguinte no Evangelho do Tomé. Enquanto você não se reconhecer o que você é, você vai ficar aqui.
Ah, eu morri, eu sei que eu sou espírito.
Não sabe? Aí é que está a grande jogada. Você morrer não é um passe de mágica que lhe liberta de tudo que é humano. Não existe isso. Você vai morrer, vai continuar o mesmo humano que você é hoje.
Então vou fazer outra pergunta.
Fala.
Onde é que o senhor fica?
Eu fico num lugar muito longe daqui. Universo. Sabe onde é o universo?
Universo é o universo.
Tudo. Então nós estamos em tudo quanto é por um lugar. Agora, eu posso ir para lá. Sabe por quê? Porque eu não estou preso aqui. Eu ainda não tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Eu não tenho que me comer para poder fazer cocô. Eu não tenho que tomar conta de filho. Eu não tenho que tomar conta de mulher. Por isso eu posso ir. Agora, se você ainda acha que você tem que tomar conta de tudo isso, você não sai daqui.
Não, eu morro. Eu não acho que eu tenho que tomar conta de nada. Eu não quero nem tomar conta de nada. Eu quero ir embora.
Moço, você ainda não entendeu. Não, você não vai mudar a ideia de um dia para o outro porque morreu. Sabe por quê? Sabe por quê? Você não vai nem saber que morreu. Você vai olhar para baixo, você vai ver uma coisa chamada pelipílito, que é a cópia disso aqui, a cópia do corpo físico. Você vai olhar para frente, você vai ver tudo como você vê aqui, as casas, o lugar. Como é que você vai saber que morreu? Ah, só um detalhe, pelipílito que está preso aqui respira, mesmo morto, viu? Que ele acha que precisa de ar, aí ele faz isso. Não tem nada, não entra nada, mas ele faz.
Para se libertar disso tudo, nós temos então mesmo que se desapegar.
Isso, precisa, você falou a palavra antes, se libertar disso. Eu estou assim, isso hoje é um personagem que eu estou vivendo, mas nada disso me pertence. Nada disso é meu.
Senão
é
emprestado
por Deus.
Nesse mundo mesmo. Perfeito. Quem já frequentou, quem já trabalhou em centro espírita, já cansou de ouvir espírito que vem e que diz, não, é minha mulher, eu tenho que tomar conta dela. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. E está motinho da Silva.
Mas, Joaquim, eu queria que o senhor falasse, por que nós estamos aqui?
Você está aqui para você provar a você, porque você não precisa provar nada para Deus, porque ele é onisciente. Que você já aprendeu que isso aqui não é o bom é o lá.
Então que ligação tem o espírito com o corpo? Se tudo que o corpo faz, se tudo que aqui faz é errado, então o espírito não sente nada.
O espírito sente, ele não pensa.
O espírito não sente nada.
O espírito sente, ele não pensa.
As evoluções.
O espírito sente, ele não pensa.
O que nós fazemos, a coisa aqui, o espírito não sente nada.
O espírito sente, ele não pensa. Sentir no sentido de amar. Amar egoisticamente. Ou seja, achar que ele está certo, que a regra dele é certa, ou amá-lo universalmente, amá-lo a todos. O espírito só sente. Ó, espírito não tem boca, espírito não tem olho, espírito não tem orelha, espírito... A única coisa que ele faz é amar. Agora, sabe aonde está o ser humano? Dentro do espírito. Não é o espírito que está ligado no humano, é o humano que está dentro do espírito. Sabe o que é um ser humano? Uma consciência. Um peixá. Me diga uma coisa, moço, o que é isso aqui?
Matéria.
Não, o que é isso aqui?
Braço.
Um baixo?
Braço.
Um baço, concorda? Uhum. Não. Isso aqui é músculo, carne, sangue, osso. Concorda com eu? Não. Isso aqui são átomos, células de sangue, de carne, de osso. Concorda com eu? Não. Isso aqui é fluido cósmico universal, porque segundo o livro do Espírito, só existe uma matéria universal, e é da combinação dessa matéria que se formam todas as outras coisas. Todas. Então isso aqui é fluido cósmico universal. Mas só que o fluido forma tudo. Não só o baço. Forma o ar que está aqui do lado. Como é que você consegue separar baço de ar? Se tudo é uma coisa só. Não queira entender como é. Só queira saber o seguinte. Eu só acho que cheio, não cheio de nada. Porque enquanto você souber alguma coisa, você vai estar preso ao que você sabe. Não vai aceitar mais nada. E aí você vai continuar preso aqui.
Isso daí seria o que o Tao fala, que a gente, para ser pleno, tem que se esvaziar?
Perfeito.
Esvaziar de conceitos preconcebidos, segundo um certo e errado de uma determinada população, de uma determinada humanidade.
Perfeito. Aquele que acredita em espírito, aquele que acredita que vai continuar vivo depois da morte, e que sabe que a vida lá em cima é diferente daqui, tem que usar lixo aqui como um caminho para poder viver lá em cima. Deixa eu fazer uma pergunta. Se vocês fossem morar no Estados Unidos, a primeira coisa que vocês iriam fazer é estudar como se vive lá, o que tem lá, como é que é a comida de lá, os hábitos e costumes de lá, não é assim? É a mesma coisa, vocês vão para outro país, vocês vão para o mundo espiritual. Vocês têm que conhecer como é lá, não como é aqui.
O senhor falou universo.
Sim, o universo inteiro, mas para vocês o universo ainda tem planetas, sóis, estrela, lua, nada disso existe. O que existe é o universo, aonde não existe nem tempo nem espaço. Se não tem espaço, qual o tamanho do universo? Não, você está chegando no ponto que eu quero. Porque é isso que eu preciso fazer você. Eu preciso mostrar a você que o som que você pinja não é tão sólido. Porque se você assar sólido, você vai continuar pijando aqui, você vai continuar peso. Tem uma pergunta, Zé, que você me falou do casamento. Tem uma pergunta que os fariseus fazem para Cristo. Olha, eu aconchei muito a leitura da Bíblia. Viu? Os fariseus perguntam para Cristo assim: mestre, digamos que uma mulher case com um homem. Aí o homem morre. Aí ela, pela nossa tradição, pela nossa lei, ela tem que casar com o irmão. Ela casa com o irmão. O irmão morre. Aí ela tem que casar com outro irmão, são 7 irmãos. E ela vai casando com todos os sete morrem antes dela. Quando chegar lá no céu, ela vai ser mulher de quem?
Ninguém, muito homem.
Não, sabe qual é a porta do Cristo? Hipócrita. No céu não tem casamento.
Não, de ninguém, acertei.
Se no céu não tem casamento, o casamento daqui é santo, sagrado? Veja, este é que é o problema. Para que nós possa alcançar a felicidade real, viver em estado de não mais se deixar cair por esse precipício do sofrimento, nós pichija descobrir como é o mundo, onde todo mundo é feliz. Porque o mundo, no mundo dos espíritos não existe ciúme, não existe culpa, não existe raiva, não existe paixão, não existe poste, não existe nada disso. E não é porque é todo chambolzinho, não. É porque não tem a regra para dizer que isso é errado.
Você também não faz nada?
Não faz nada? Vai para lá, chefe. Vai pra lá pra você ver se não faz nada.
Eu lembrei de uma cena engraçada, certo?
Não, Gi, a minha filha dizia que era mais fácil quando ela acreditava que morresse e ia pra nuvem, ficar na nuvenzinha tocando apa. Sabe aquela figura bem católica do anzinho? É a ideia dele. Vai. O espírito fica lá. Não.
Você está desencarnado há quanto tempo?
Hã?
Você está desencarnado há quanto tempo?
Da última encarnação?
É.
Oxi. Pelo tempo de hoje, uns 60 anos.
E você quer reencarnar de novo?
Tem uma coisa muito interessante na sua pergunta. Você me pergunta se eu quero reencarnar de novo. Espírito não quer nada. Espírito diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. O que ele fizer com eu, é o que eu quero.
Sem medo, sem nada.
Medo?
É.
Espírito não tem medo.
Você estuda?
Como diz Salomão, se Deus é por mim, quem pode ser contra? Para que eu vou ter medo? Mas você morre de medo.
Mas Joaquim, mas você se prepara para voltar? Tem algum estudo, alguma coisa?
O espírito, quando reencarna, sempre ele faz uma preparação para voltar. Essa preparação não tem nada a ver com tudo. Tem a ver com preparação.
E tem regras.
Hã?
E não tem regras.
Lá tem uma regra. Não tem regra. Sabe como é lá? Sabe como é lá?
Não.
É, agora que chique, como é que é? Anakita, graças a Deus. Chamo todos anakitas sem ser subordinado à lei de ser anáquico. Entendeu? Não é complicado. Aí é que veio o grande problema. É fácil. É simples. Quando você não se vê mais como ser humano. Este é que é o problema, que foi o que nós começou junto à pepota do mocho com a pepota da mocha. Sentir-se humano, submeter-se ao código de regras. É isso que complica. O que complica não é o que eu estou falando. O que complica é você não querer perder as coisas de casa para o ladrão. Isso é que complica. Sabe por quê? Porque na hora que o ladrão tiver que entrar numa casa, tem a cerca elétrica, tem a caçou, tem o que for, ele entra.
A gente evoluiu.
Aí, por causa disso, você vive a vida inteira com medo de perder suas coisas. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que é medo, mocho?
Medo?
Medo.
Medo de muita coisa, gente.
Não, o que é medo?
O que é medo? É um sentimento...
É falta de fé.
Falta de fé.
Só sente medo quem não tem fé em Deus. Sabe o que é fé? Entrega com confiança.
É complicado.
É complicado. Vai que Deus queira que eu ouve minhas coisas, aí eu tô ferrado. Só tenho uma notícia para você que você não vai gostar. Você vai morrer, suas coisas vão ficar aqui de qualquer jeito.
Ah, emprestado
de Deus. Não, mas eu não.
Emprestado de Deus? Não. Tá nem emprestado. Ele colocou lá, diz. Tá aqui quanto eu quiser, meu, não tá nem com você. Na hora que eu quiser, eu tiro.
Ele tira.
É por isso que não, do nada as coisas começam a parar de funcionar. Aí você fica com raiva de Deus. Aí você ofende o outro. Ah, foi aquele desgraçado que veio na minha casa e quebrou minha televisão.
Ah,
aquele desgraçado que veio na minha casa usou minha mulher.
Ixo!
Deve ser muito esquisito. Eu chegar em casa, meu vizinho tá lá, e ele fala, só vim dar uma ousadinha, já tô indo.
Só tem um detalhe que vocês também dizem, mas esquece. Lavou, tá novo. O que os olhos não veem, o coração não sente.
Eu vou falar isso pra minha namorada, vou falar pra ela. Lavou, tá novo,
filho. Isso, mas você tem que deixar ela também, né?
Eu acho que o erro todo tá. O ser humano nunca devia ter evoluído, devia ter ficado na idade da pedra.
Mas veja, se o ser humano. Se o ser humano não evoluísse, e a evolução aí pra mim é contestável, porque isso é, pra mim é involução, não é evolução, porque moralmente vocês andaram pra trás, cada vez estão possuindo mais, cada vez estão criando uma regra. Você reparou? Antigamente você tinha duas, três marcas de televisão. Hoje você tem 50. Ou seja, existem 50 grupos que gostam mais de uma do que a outra. Isso é involução. Porque moralmente um vai brigar com o outro para dizer que a dele é melhor. Então, mas se o ser humano não tivesse isso que você chama de evolução, você, espírito, não teria a prova que você está tendo hoje. Você, espírito, não teria a chance de se libertar de tudo isso.
Então deixa eu fazer a última pergunta
para o
senhor.
Não, eu não deixo você fazer a última, eu deixo você fazer mais uma. Pode fazer quantas quiser.
Eu estou aqui, eu trabalho, eu tenho minha vida, procuro levar minha vida decentemente. E aí tem uma que eu acho que é decente, vamos dizer assim. Aí tem um estuprador, ele estuprou uma criança, beleza, ótimo.
Perfeito. Tudo bem.
Esse estuprador, ele vai sofrer alguma consequência? Eu não vou.
Puxa, deixa eu só. Eu entendo sua pergunta e posso lhe garantir que não é a primeira vez que me faz. Porque esse soque é natural e normal. Mas deixa eu só falar uma coisa para você. Deus é a justiça perfeita. Entrega na mão dele. Se ele vai sofrer ou não, não é mais com você. Não lhe interessa. O que lhe interessa é você aproveitar a oportunidade. Qual é a oportunidade? Amá-la a todos. Eu não estou aqui defendendo o estupro. Eu não estou aqui defendendo o assassinato. Eu acho que dentro da evolução humana, o estuprador tem que ser preso, tem que ir para a cadeia. Problema nenhum. O que ele não precisa ter é a sua raiva. Eu não falo de atos, eu falo de mundo interno. Essa mudança que eu estou falando é uma mudança interna, não uma mudança externa. Não é você passar a ser o estuprador, mas é você aprender a amar a todos, inclusive o estuprador. Por quê? Eu lhe perguntei. Todos são filhos de Deus, você disse, chão, ele também. Ele é filho de Deus, não existe diabo. Porque se existisse diabo, existiriam dois deuses. Mas é pichijo, porque ele é seu irmão, filho de Deus. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar espírito missionário?
Eu já.
Espírito missionário não vem para passar a mão na sua cabeça. Ele vem para cometer estupro para ver se você vai amar todos. Não estou dizendo que todos são. Estou dizendo que muitos são. Eles se integram. Você quer o grande exemplo do missionário? Judas. Não, Judas era um espírito elevadíssimo que aceitou ser até hoje. Vocês criticarem ele por ter matado Cristo. Agora, se ele não tivesse feito o que fez, Cristo iria morrer velho, na cama. Vocês nem iam saber que existia o Cristo. Porque vocês só conhecem ele por causa da cruz, por causa do martírio. E se não houvesse a delação de Judas, não haveria martírio.
Então não existe traíra.
Claro que não. O próprio Cristo, quando acaba a cheia, diz para ele, vai amigo, faça logo o que você tem para fazer.
amigo.
O estuprador, no caso, pode estar sendo obsediado?
Pode. Veja, deixa eu só colocar uma coisa. Você está perguntando, eu repito, porque senão não sai aqui e isso nós vai colocar para outras pessoas, né? O moço está me perguntando se o estuprador pode ser obsediado. Pode. Deixa eu só falar uma coisa para você. No universo, 2 mais 2 dificilmente dá 4. Não existe regra. Todo estuprador é obsediado. Não. Pode ser, pode não ser. Agora, se você não sabe se ele está sendo ou se não está sendo, se ele está agindo porque de má índole ou não, ame. Porque você nasceu para amar.
As atitudes que a gente tem aqui no mundo...
As atitudes que você tem neste mundo, certo. Pouco importa.
Não.
Pouco importa. O que importa é como você sente.
Sim, mas é tomado por nós mesmos ou outro, algum espírito faz a gente...
Atitude, atos, ações, elas são planejadas antes da encarnação, por você. Todas. O espírito, antes de encarnar, escolhe o seu gênero de povas. E quando escolhe o seu gênero de povas, faz parte uma espécie de destino.
As doenças do corpo físico também entram.
A doença do corpo físico também. As dores físicas, as dores molares, tudo é escolhido por ele. Até as pessoas com quem vão conviver. Tudo é escolhido por ele. Compreendeu isso? Se achou a mulher ali, tá aí, foi você que pediu para ela estar tá aí.
Foi só um.
Não, Veja.
Foi só um exemplo.
Eu achei que foi só um exemplo, mas é um exemplo perfeito. E eu não estou criticando você, eu estou querendo mostrar. Porque você pulsou um valor humano que faz parte do sistema humano. E eu estou usando este para nós ampliar. Porque não adianta eu falar aqui só de dar comida para pobre, que essas coisas vocês acham boas. Nós temos que falar é naquelas coisas básicas que vocês acham que não pode ser diferente. E tem que ser. Diferente internamente. Sabe, se tudo é programado, se a sua vida é programada como você pediu, o estuprador só está cumprindo o que você pediu. Só mais um momentinho, já vou lhe deixar falar. Alguém aqui já ouviu a psicografia daquele espírito que estava no corpo de um garoto que ficou amarrado no carro e foi arrastado e se arrebentou todo e morreu? Ele diz assim: parem de solar, eu pedi para passar por aquilo. Michão, é como a moça disse: você quer encarnar? Eu digo: senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Ah, é para eu encarnar num garoto, ser estuprado, ser jogado no mato. É, então vambora. Porque é isso que o senhor quer de mim, que o senhor pichija.
Foi por isso, então, que a humanidade criou a figura do demônio? Para justificar...
O demônio é a própria humanidade. Não o ser humano. A humanidade que você vive. Sim, para ter um...
Vai com culpa.
Dar culpa para alguém. Só que aí ela não vê que o demônio nada mais é do que um outro deus.
Porque
ou seja, falta de fé.
Não foi o diabo que fez a bomba atômica?
Claro que não.
E foi o prêmio, inclusive foi o Nobel, né, o criador do prêmio, que foi o cara que criou a dinamite.
Você lembra daquele avião que bateu lá nas torres?
Sim, do atentado.
Naquele dia nós fez paleta. Naquele dia mesmo. Aí nós chegou lá e disse: eu estou muito triste. Aí as pessoas disseram para eu assim: a calo, né, com tudo que aconteceu hoje, Eu digo, não, eu tô triste que eu tenho um problema na perna, não posso estar na festa dançando. Porque lá no chão foi uma festa.
Cegou um monte de gente lá.
Não cegou. Naquele dia tocou a última trombeta do Apocalipse. Foi aí que nós estudou isso. Então vês a festa, que maravilha. Tudo que foi planejado para acontecer com o planeta Terra está acontecendo. E vocês estão aqui solando quem morreu.
Tudo acontece.
Tudo acontece com a machine.
A vida vai acontecer, não tem como se modificar.
E vai acontecendo dentro de uma pé programação. E mais, acontece porque você pediu.
Entendi.
Porque se você, quando de posse da sua consciência espiritual, sabia que se você não passasse por aquilo, você não teria a oportunidade de evoluir.
Entendi. Por isso que tudo aquilo que a gente mais pode é o que mais vem ao nosso encontro.
Por isso é que tudo aquilo que você acha certo é o que você não deve achar certo. Tudo que você acha errado, você não deve achar errado. Tudo que você quer, não deve querer. Tudo que você não quer, não deve não querer. Porque tudo que você é, é o que você desenhou para provar que você é, não quer ser aquilo que é. Agora fala, desculpa, começou um monte de pergunta, mas eu precisava contar essa história. Pode falar.
Assim, que a evolução seria mais fácil analisando o que o outro faz, assim, que a gente faz. Porque a todo momento a gente está analisando, aquela pessoa fez isso, fulano fez aquilo, e as nossas atitudes. Então,
a moça,
a atenção tem que não ir para o outro, mas ir para a gente, que a única coisa que a gente vai conseguir mudar é a gente,
não o outro. A moça está dizendo que a evolução seria mais fácil se nós prestássemos atenção em nós mesmos e não no outro. Eu concordo. Prestar atenção em você no quê?
Nas atitudes.
Não, não é nas atitudes. Em quê?
Sentimentos.
Não só nos sentimentos. Prestar atenção em quê?
Nos pensamentos.
Não, não é nos pensamentos.
Defeitos?
Hã?
Defeitos?
Defeitos? Não. Você não tem nenhum defeito. Prestar-se atenção em você na sua essência. O que que você é? Você é humano ou você é
espírito?
Se você é espírito, toda a sua vida, toda a sua vivência de acontecimentos, toda a sua forma de se colocar frente à vida, deveria ser resida pelo ensinamento dos mestres e não pelo sistema humano de vida.
Modificar isso, porque não falar, eu não quero ter esse sentimento, eu vou trabalhar para não tê-lo.
É só um detalhe, e a palavra do mocho vem muito a calhar agora. Você falou que nós precisávamos trabalhar nós mesmos para nos aceitar do jeito que é. A palavra é essa, é aceitar. Não deixar de ser quem é. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Digamos que você é nervosa. Digamos. Se você não fosse nervosa, seria você?
Não.
Seria uma outra pessoa que não é nervosa. Porque você é nervosa. Então, se amar não é no dia que eu for magra, eu vou me amar. No dia que eu crescer mais 2 centímetros, eu vou me amar. No dia que eu comprar a roupa que eu quero, eu vou me amar. Amar, porque se você mudar do jeito que você é, você não vai amar você. Você vai amar uma outra pessoa.
Mas eu acho que eu estou nervosa, não seria...
Não, você não está nervosa, você é nervosa. O nervoso faz parte da sua personalidade. Quando você muda, se está tudo programado, não houve mudança. para deixar de ser nervosa, para ser calma, e aí você tem que chamar sendo calma. Mas enquanto você for nervosa, você não pode esperar ser calma para se amar. O moço falou a palavra libertar. E a liberdade não é do nervosismo. Porque o nervo, quando você não quer se libertar, ou quando você não liga para ser nervosa, você está amando a você. O libertar é dizer, eu sou nervoso, sou, e daí? Show! Se um dia eu mudar, se um dia eu passar a ser calmo, ótimo. Essa é a liberdade. A liberdade de você ser quem é. Krishna diz assim, nenhum ser pode agir diferente da sua personalidade. A sua personalidade foi criada por você, como instrumento da sua prova, mas não para você mudar, mas para você não querer ser diferente do que é. É o sistema humano de vida que diz que se você é nervoso, você tem que ser calmo. Aí para quem é calmo, o sistema humano de vida diz, você tem que reagir, você não pode ficar com essa cara de bobo. Porque o sistema humano de vida, essas regras, elas na verdade são adaptáveis para sempre que há cobranças de vocês. Cobranças em que sentido, moxa? Vou dar um pouco de paz para você. É que você está mais perto. O irmão e ele, não, eu não pego mais.
Eu acho que é as regras do que é certo e o que é errado.
Não, não é da regra. É do que está por trás da regra. Chão é um jogo de palavras, mas que refletem necessidades e obrigações. Tem que ser para ter. Tem que ter para ser. Todo sistema humano é fundado nisso. Você, se você quer ser alguma coisa, você tem que ter alguma coisa. Necessidade. Se você quer ter alguma coisa, você tem que ser. Se você quer ser, você tem que ter. Necessidade. Então o sistema humano trabalha em vocês o tempo inteiro, não importa se você é nervoso ou se você é calma, dizendo que você tem que ser diferente para ser feliz.
Quando você para de olhar o outro, você começa a trabalhar o seu eu, se autoconhecer, você não se importa e nem se deixa influenciar pelo que a sociedade impõe, acha que tem que ser assim.
Mas esse trabalho que você diz de observar a você, é só observar mesmo. Não é asilo em você. É observar, eu sou nervoso, show, e daí? Aí chega o outro e diz, mas você não presta que você é nervosa. Diz, não, mas eu sou, o que você quer que eu faça? Que eu mude? Não posso mudar, não consigo. Aí dá logo um ataque nervoso. E aí não cheio de culpa, por ser. Mas isso que eu coloquei é o que vocês precisam prestar atenção. Porque nisso se resume toda a origem do sofrimento de vocês. Vocês só sofrem quando não conseguem ser para ter alguma coisa. Ou não conseguem ter para ser alguma coisa. Não importa o que seja, sempre o sistema humano vai estar trabalhando em cima de você com a necessidade de que você seja alguma coisa ou tenha alguma coisa. Você não viu, moço? Eu levo uma vida, como é que você falou?
Como? Eu falei tanta coisa que eu não lembro.
Eu levo uma vida digna. Olha, eu, dentro do sistema humano, eu sou, então eu tenho que ter. Não tem. A vida não é assim. Você pode levar uma vida digna, nunca ter feito nada a ninguém. Se a polícia não for com a sua cara, você vai preso. Essa regra de que isso vai acontecer porque eu faço isso, é, acreditar nisso é coisa para criança, que ainda acredita que o papai, que diz para o papai lá quando ele diz assim, eu não tenho dinheiro para comprar, ele diz assim, mas você tem cartão.
Posso falar uma frase?
Você pode.
Fala que quem planta não tem a colheita. Eu acho que é bem isso, a gente sabe que a gente está plantando, a gente não vai ter medo. Vai acontecer, você sabe que...
Mas, pô, sabe da onde, Suzy? A moça está dizendo que quem planta não tem medo da colheita. Tem. 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 Porque tem gente que planta e fica olhando o céu o tempo inteiro para ver se vai chover para regar a planta. Porque não adianta nada você plantar, se não tiver chuva, não vai nascer planta. Esse é o problema. O problema não é... Não é, pera, deixa eu só completar. O problema é assar. Porque você plantou, você vai colher. Que isso é outra coisa que o sistema humano diz para você. Tenha uma vida digna, que você vai ser... A vida inteira vai ter uma vida tranquila. É verdade? Você não tem problema nenhum na vida? Então é outra coisa que vocês caem. A vida diz, olha, seja lixo que você vai ter lixo. Aí você acredita que vai ter.
Mas plantar não quer dizer só coisas materiais, né? Eu acho que plantar pode ser o trabalho que você fez anteriormente, assim.
Então, mas veja,
entrega...
faz... tem gente que passa o tempo todo assim, fazendo meditação, com selinho, com musiquinha, yoga, né, isso o nome? Eu tô calmo, aí sai na rua, bate no carro dele e acabou a calma. O trabalho interior não é garantia de que você vai conseguir ficar calmo. E aí na hora que você não conseguir ficar calmo, o que você tem que fazer? Não se revoltar porque não conseguiu. Estolei, daí qual o problema? Faz parte da vida. Aceitação é você aceitar o que vem. E a libertação é você libertar-se da ideia de que deveria vir outra coisa. É isso que move o mundo. É isso que leva vocês para o sofrimento. Vocês acham que porque plantaram, colheu. Vai colher. Não vai, muitas vezes pode ter checa. Isso é só figura, mas é uma figura para lhe mostrar que você não pode assar que porque fez, vai receber. Ser para ter.
Mas assim, a forma que eu penso não é de... a forma que eu penso é plantar, é seguir minha consciência.
Seguir a sua consciência, dando ao outro direito de seguir a consciência dele.
Eu sigo minha consciência do que eu acho que eu estou em paz comigo. Então aí eu entrego, o que vier, não importa.
Só que além de estar em paz com você, você tem que estar em paz com os outros.
Mas quando você está com você, é mais fácil de estar em paz com o outro. É que você não está com você, aí você também vai estar com
o outro. É mais fácil. Mas você, quando está em paz com você, é mais fácil estar em paz com o outro. Sim, é mais fácil. Desde que você dê ao outro o direito de ser diferente de você. Tem uma coisa. Deixa eu falar a conta peto aqui, vocês vão mandar me prender, não vão? Chama-se preconceito, não é isso? Vocês combatem todo tipo de preconceito, não é isso?
Concretamente, sim.
O conceito que a humanidade diz para você combater. Porque o conceito que você tem contra quem desce o copo fora do lugar, você não combate. E é o mesmo tipo de preconceito. Ou não é? Preconceito é achar que o outro não presta. Quem tem preconceito contra peto, acha que o peto não presta. Mas você tem preconceito contra quem desce o copo fora do lugar.
Quem pensa diferente.
Quem pensa diferente, quem gosta da Umbanda, quem gosta de Pilitivo, quem gosta dos evangélicos. Veja, eu tô, volto a repetir, eu estou mostrando tudo isso para vocês, porque tudo isso forma a base do sistema humano. E que vocês não conseguem ver, como o moço disse, a hipocrisia. Por quê? Porque acha certo o sistema humano. Acha que tem que seguir todas as leis e normas. Não tem. Agora também não tem que quebrar.
Agora também.
Você tem que seguir quando seguir. E deixar quem não quiser seguir, não seguir. Ponto. Acabou. Esse é o segredo da felicidade. Porque, porque só pela ação do mundo humano, do sistema humano, é que você tem sofrimento. Você sabe o que é um sofrimento? Não. Alguém sabe o que é um sofrimento?
Sofrimento? Acho que é tudo que é feito. Não é da vontade da gente, a gente sofre.
Tudo que não é da vontade de você, você sofre. Ou seja, tudo que lhe contalia, você sofre.
O sofrimento e frustração andam juntos.
Frustração já é querer ter e não ter.
Que é um egoísmo.
Veja, todo sofrimento é uma contaliedade. E por que você se contalia com alguma coisa?
Vai contra o que a gente acha certo. Nosso certo.
Porque vai contra o que você acha que deveria ser. Então, a origem de todo sofrimento não é o outro ir do jeito que é. É você querer que ele fosse de outro jeito. Se alguém lhe chama de feia, por que, que você vai de... se sentir mal? Porque você queria ser chamada de bonita. Ah, na hora que você se libertar de você querer ser chamada de bonita e dar ao outro o direito de ter a opinião dele, por que você vai sofrer se ele chamar de feia? Na hora que você não quiser manter as suas coisas dentro de casa, não está pesa, está ter posse das coisas, se o ladrão entrar, por que, que você vai sofrer? Na hora que você não quiser que o seu parente continue vivo, por que, que você vai sofrer quando ele morrer? Aprender a ser feliz é descobrir uma coisa muito interessante. Só você é responsável pelo seu sofrimento.
A felicidade acho que é individual, né?
A felicidade é individual. Ninguém pode lhe dar felicidade. Ninguém pode lhe dar felicidade ou sofrimento. É você que decide. Se vai sofrer ou não. É a escolha sua. Isso se chama livre-arbítrio. Aquele outro livre-arbítrio de fazer o que quer, isso não existe. Isso está no livro do Epíleto. O livre-arbítrio, a única coisa que vocês nessa vida são livres, já que a vida ela é toda pesquita, a única liberdade que você tem é de escolher como você recebe o que acontece. Se você escolhe felicidade, nunca você vai sofrer. Mas se você escolhe exigir da vida o que você acha certo, o que você acha bonito, o que você acha que deveria acontecer, você vai sofrer. Sabe por quê? Porque a vida não está aqui para lhe satisfazer. A vida é a sua prova. Ela está aqui justamente para lhe testar, para ver o quanto você é feliz. O quanto você uja da capacidade de ser feliz.
E é fato que nós vivemos num mundo de provas e expiações?
Já não.
Nós
já não estão no mundo de pó e expiação, já começou o mundo de regeneração, 21 de dezembro de 2002. Menos mal?
Melhorou pra caramba, meu.
Menos mal? Em cima disso é que vem a triste notícia. É a prova final.
Vai até quando?
Até quando você estiver vivo. É a prova final. Se você não usar essa agora, você vai voltar pro mundo de pau e espiachão.
Vamos aproveitar, Ralo.
Como diz a música, vamos viver tudo que é para viver.
Vamos ser bonzinho.
Vamos nos permitir.
A sua pergunta foi muito importante. O segredo da felicidade está em você. Está na sua capacidade de se libertar de todas as posses, passões e desejos. Tudo que você quer, tudo que você acha certo, tudo que você acha bonito, tudo que você acha que tem que ser, tudo que você acha que tem que ter. E aceitar a vida conforme ela acontece. E isso, me desculpa, mas é mais fácil para ela, é mais fácil para ele. Porque o velho já sabe disso. O velho sabe que não adianta lutar contra a vida, que a vida vive do jeito que quer. Não estou certo? O novo ainda acha que ele está construindo a vida. A vida está pronta. A vida de cada um de vocês está pronta. Porque ela foi escrita por você, espírito, antes da encarnação. E nem Deus vai mudar.
Nem adianta rezar. Pra...
Rejar? Cuidado, porque quem não sabe rezar xinga a Deus, viu? Então... Deus me dá isso. Aí está lá Cristo dizendo assim... Quando você orar, não peça nada, porque Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Ponto, acabou de xingar Deus. Este é o segredo da felicidade. É você descobrir, primeiro, que não é a vida que vai lhe fazer feliz, mas é você que tem esse poder. E você precisa saber que para ser feliz, é preciso que você decida uma coisa. Que é uma frase que eu usei, eu uso há muitos anos, que é quando eu rio, quando eu falo às pessoas aí, para ser feliz, é preciso ser feliz. Enquanto você não decidir ser feliz, você não vai ser feliz. Nunca. Porque você vai estar sempre dependendo da vida para ser feliz. E a vida não vai lhe fazer feliz. Porque, como diz o livro do Espírito, a vida é feita de vicissitudes, de momentos bons e ruins, de coisas que são favoráveis, de coisas que são desfavoráveis. É sempre assim. A vida é toda esta, de todo mundo. Então você será feliz quando, por acaso, as coisas derem certo. Isso não é felicidade. Isso chama-se prazer, satisfação de ter o seu desejo atendido. O tema de hoje é aprender a ser feliz. E o aprender a ser feliz é exatamente isso. É saber que a felicidade depende só de você. Vou voltar no exemplo. Enquanto você precisar que a sua esposa não durma com o outro para você ser feliz, você está correndo o risco de algum dia você sofrer. Está começando a calhar um pouco?
Não, a calhar depois começa.
Pergunta.
Eu tenho uma pergunta também paralela.
À vontade.
O senhor falou que o espírito, ele simplesmente ele não pensa, ele é só sentimento. Né? Existe a possibilidade de um espírito encarnado sentir saudade de alguma coisa?
Não, a saudade é da encarnação.
É da encarnação.
É da encarnação. Aí você tem que aprender com o Buda. Você conhece alguma coisa do ensinamento de Buda?
Que às vezes me dá uma melancolia, assim, uma, uma saudade que não, eu não sei da onde. O que que é?
Ah, isso é outra coisa. Isso não é essa saudade, essa tristeza natural do ser humano que sente falta de uma casa, que sente falta de uma pessoa. Essa saudade que vem aí nesse caso, tudo que não tem explicação racional é espiritual. Essa saudade que você sente, que não sabe de onde, não sabe por quê, e que vem de vez em quando, é do espírito, é espiritual, é a saudade de casa. De voltar, de se livrar de tudo isso aqui. Neste caso é espiritual. Isso é muito mais comum do que você pensa. E isso é para, vamos dizer assim, dar uma força para você se libertar das coisas daqui.
É prova também.
Sim. É mais força, né? Para você, para você dizer... Ah, eu não quero ficar por aqui, não. Não é se suicidar.
É,
mas não querer ficar neste mundo humano se sendo levado e galgado. É, o ser humano é, sabe aquela música, gado macado, povo feliz? É, vocês, quando alguém mostra para vocês o caminho, vocês vão felizes. Só que o caminho é do abatedouro, né? Abatedouro espiritual. Este colocou uma coisa interessante outro dia. Duas meninas conversando, e agora eu me lembrei por causa do Oxê. Duas meninas conversando, uma diz assim, menina pequena, uma diz assim, ah, quando eu crescer, eu vou casar, vou ter filho, vou ter sucesso profissional, quando meu filho ficar ligando, eu vou ter meus netos, minha vida vai ser uma felicidade. A outra diz, só tem um problema, isso não é vida. Isso é Fukushogama. Vida é viver. Viver o que aparece, o que acontece. Mas, veja, vocês não querem viver. Vocês só querem a coisa boa. Mas a vida tem que ter coisa. A coisa que não é boa no critério de vocês. Porque ela é feita de vicissitudes. Então é aceitar. Tá certo, agora eu tô desempregado. Quanto tempo você tá desempregado?
3,5.
3 anos e meio. Já era para ter dado tiro na cabeça, não era não?
Ah, se fosse no passado, já tinha.
Tem gente que não consegue ficar um dia.
Mas pode, né?
Mas eu tô, e daí? O que eu posso fazer? Eu saio, vou procurar emprego, não aço, acabou. Agora, não, meu Deus, por que que o senhor esqueceu de mim? Não, ele está ali dizendo, eu lembrei, foi você que pediu isso. Essa é a vida que você pediu para você, porque sabe que ela contém tudo que você precisa para se levar.
Ele dá umas opções para a gente ou não?
Você escolhe, ele não dá opção, ele não obriga você a nada. Você escolhe. Pelo contrário, ele corta coisas que você escolheu. Porque se deixar pelo espírito, ele vai querer nascer cego, mudo, débil mental, sem braço, sem perna, para chofer logo tudo de uma vez. E ele sabe, você não vai conseguir tudo isso. É você que escolhe tudo que vocês amam de mal. Desculpa, é só ler o livro do Epíteto, está lá em cima.
Mas, Joaquim, tem como a gente falar que não quer vir para cá?
O problema, sabe qual é? É que quando você está lá em cima, você está doido para vir. Porque você sabe que se não passar por aqui, você não evolui lá. Que esse é o outro grande problema. Dizem que o espírito encarna para estudar. Se ele é muito interessante, o espírito é sair de um lugar onde ele conhece tudo, sabe tudo, para vir aqui, sem se lembrar do como é lá, estudar o que é lá. Seria interessante? Esse seria um deus chádico. Porque faz você esquecer tudo e aí diz, estuda. Não, você vem aqui fazer prova. Você estuda lá. Aí você, depois que tudo, pode mandar tudo. Eu estou preparado, estou pronto, venha!
Nossa,
Aí chega aqui que eu vou, quer dizer, não, eu não queria, sabe? É a ala, não é lá bem incho.
Agora fica engraçado.
Mas é isso, exatamente o isso. Você é quem é, você está quem está, você tem a vida que tem, porque você pediu antes de encarnar. E se você sabe que é espírito, que antes de nascer e que vai continuar, continua sendo espírito e que vai ser espírito por toda a eternidade, você tem que fazer o que for melhor para lá. E o melhor para lá é se libertar de tudo daqui.
Enquanto nós estamos aqui, a gente precisa também do daqui. Precisa.
Pichija daqui como pova para você se libertar. Sim. Não pichija. Deixa eu falar uma coisa que ontem eu falei, esse aqui quase me matou. O espírito não pichija de nada daqui.
Sim, mas nós estamos lá.
Nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é nada? Nenhuma coisa.
Sim.
Nem o oxigênio que você está epilando e você pichija para viver.
Sim.
O corpo sim.
O corpo? Que corpo? O fluido cósmico universal? Não, fluido cósmico universal não pichija de oxigênio, porque o oxigênio é fluido cósmico universal.
Mas estão na matéria, mas vão precisar.
Não. Não pichija. Você só pichija porque acha que precisa.
Não, não é assim. Agora
na matéria,
é complicado.
Só não pode.
Você não pichia comer.
Mas, aí morre
mas,
de fome.
Eu tô louco pra levantar,
eu
tomo um chá.
Você só vai morrer de fome porque você vai dizer, eu não comi, eu estou com fome, eu vou morrer de fome. Você acabou de dizer pra você o que você vai fazer. O espírito não pichija de nada daqui. Ele tem tudo, ele é tudo que, o que pode ser.
Mas a gente está na carne.
Ah, o espírito? Mas você é o quê? Mas você é o quê?
Um espírito dentro da matéria.
Não, a matéria é dentro de você, espírito.
Ah, é o contrário. Eu estava achando que o espírito estava...
Primeira verdade do universo, não existe o ser humano. Eu sou o espírito. E se você não estiver como espírito, você não vai sair daqui. Porque você acha que pichija é epilar, você vai morrer e vai continuar
entendi,
epilando.
Não pode ficar apegado, mas enquanto está na entendi, matéria, você precisa comer, tomar banho.
Não, está apegado, pichija. Por que, que você pichija tomar banho?
Ah, chega perto das pessoas.
Ah, olha aí. Olha a fama, olha a cheitachão, olha o elozinho, olha a chubimichão, o mundo humano. Qual o problema de feder? Feder, sabe qual a diferença entre feder e perfume?
Ah.
Você gostar ou não. Porque todas as duas coisas são selo. Se você gosta do selo do abute, qual o problema de feder?
Essa foi boa.
Mas não é? Veja, veja, se o urubu não gostasse de selo de carniça, ele não comia. Não, veja, o urubu não é outra coisa, é um cheiro. Agora, você é outra coisa, porque você diz qual é o selo bom ou o selo mau. Agora, será que aquele que não gosta de tomar banho, o selo de quem não toma banho para ele é ruim? Porque você está certo e ele está errado. Quem lhe deu a, quem lhe deu a população para determinar neste mundo o que é certo e o que é errado? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem deu a vocês a população para dizer o que é certo ou errado neste mundo? Vocês. Alguém aqui já ouviu falar em pecado original?
Não existe pecado.
O pecado original da Igreja Católica, Adão e Eva, comer a maçã. Alguém já ouviu falar nisso? Já leu algum sobre isso? Já leu a Bíblia?
Já.
Sabe qual é o pecado, qual foi o pecado de Adão e Eva?
Comer a maçã.
Não.
Eles foram pro
mundo. Não. Não. O pecado do Adão e Eva foi querer ter os olhos abertos como Deus e saber distinguir o bem do mal. O certo do errado. Está na pipa. A cobra diz para ele: ah, que história é essa de que você vai morrer? Deus não quer que você coma este fruto, porque ele sabe que na hora que você comer este fruto, você terá os olhos abertos, saberá distinguir as coisas, e irá separar o bem do mal, que é o que Deus faz. Aí a Eva diz assim: será muito bom ter este poder. Vocês são os espíritos expulsos do paraíso.
É nós?
Sim, porque acham que sabe. Podem dizer o que é bom e o que é mal. Podem dizer qual selo bom e qual selo mal.
Isso, pelo visto eu vou continuar
aqui. Pelo Vitor vou continuar aqui, de culpa. Não é pelo Vitor, é pela sua opção. Só continua quem optar em querer ter o poder de Deus.
O pensamento da gente cria ou não?
O pensamento de vocês cria toda a realidade que você vive. Tem uma pessoa na sua frente?
Uhum.
Não. Tem um pensamento dentro da sua cabeça dizendo que tem uma pessoa na sua frente. E aí o pensamento vai dizer se ela é baixa, alta, magra, gorda, pequena, de bonita, feia. O pensamento vai criar a realidade. Não criar a realidade no sentido que você quer pensar alguma coisa e ter essa coisa que você quer. Não. Ele cria a realidade no sentido de que tudo que você vive é criado por ele. Então, ele não está aqui. Ele está aí dentro. Ele é um pensamento seu.
Quando a gente pensa num ente querido que já foi, então a gente consegue realmente mandar uma...
Não. Não necessariamente, não. Como eu disse, 2 + 2 dificilmente dá cara.
Ah, entendi.
Pode ser, pode não ser.
Esse negócio de morrer um ente querido da gente, a gente sofre, fica chorando por causa daquela pessoa, não atrapalha essa pessoa no mundo espiritual?
Pode atrapalhar ou não, não existe regra fixa. Pode atrapalhar ou não. Se quem morreu não está nem aí para você, não atrapalha. Agora, se ele se deixa aprisionar nisso, sim, ele vai ficar aqui do seu lado.
Vai depender
é dele. O que eu falei, vai ficar tomando conta da tua mulher. Sim, é um ente querido. Só que neste caso é você que morreu. Ficar tomando conta dos filhos, ficar tomando conta dos amigos, ficar tomando conta da sua mesa no trabalho, porque ninguém pode sentar ali, é meu. Meu emprego, eu vou ficar sem emprego? Não posso ficar sem emprego. Tem uma história do Chico Xavier que diz que um mocho caiu da plataforma na hora que o trem estava passando e o trem passou por cima dele. E ele ficou com muita raiva disso. No plano espiritual ele ficou 50 anos. Cai, morre, volta, cai, morre, volta, cai, morre, volta, cai, morre, volta. 50 anos assim. Porque não se libertou da raiva daquele momento.
Pessoal, por conta do meu problema, eu tenho dor 24 horas. Isso é karma?
Isso é karma? O moço está dizendo que ele tem dor 24 horas. Isso é karma? Isso é dor? Isso foi pedido por você. Para quê? Procurar salar. Se não salar, eu tenho. O que, que eu posso fazer? O que, que você quer que eu faça? Eu tenho dor. Vou negar a minha dor? Não, minha dor está aqui. Agora, vou deixar a minha dor servir de justificativa para eu querer que os outros me dê calinho, me dê atenção? Não, se me der, deu. Se não me der, não me deu. Eu vou me sentir pior porque eu tenho a dor? Não, se não, eu não sou pior nem melhor, eu sou assim. Então veja, é tudo para você se libertar do que a vida humana diria que você tem que ser porque tem a dor. Compreende? E você pediu essa dor por quê? Porque você sabia que esse era o instrumento necessário para a sua libertação. É isso, talvez, falando agora no sentido espiritual, que vocês não tenham entendido. Não importa quem seja você, como você seja, o que você tenha. Aquilo é a justa medida que você pediu para suplantar. Para se libertar. Se libertar do quê? Do que a sociedade, o sistema humano de vida, diz que você teria que ser daqui de determinada forma. É só isso. Isso lhe ajuda na hora que você tiver que decidir pela felicidade, decidir. Porque se você deixa levar pelo sistema humano de vida, você vai sofrer. Ficou claro? Então, se o tema hoje é ela aprender a ser feliz, nós conversamos tanto pelo lado material quanto pelo lado espiritual. Aí estão os argumentos para que vocês aprendam a ser felizes. E é isso que este moço tem tentado fazer aqui quando conversa. Mostrar que apesar do ciúme, você pode ser feliz. Como? Te libertando do que o sistema humano de vida diz que tem que ser o certo. E aceitando a vida conforme ela vem. Ela está minha esposa, ela não é minha. Ela está vivendo ao meu lado, mas é um ser autônomo. Ela pode fazer o que quiser da vida dela.
Mas Joaquim, quando você aceita a prova, muitas vezes ela diminui, ela passa ou não?
Quando você aceita a prova, ela diminui? Fisicamente, não. Mas o que ela causa internamente em você, sim. Quem, por exemplo, sabe de prova, sabe que tem que passar por aquilo, vamos dizer assim, a dor de uma contrariedade dói menos. Dói, mas a dói menos. Compreendeu? Então, um achalto já não vira uma coisa do outro mundo. É só, eu tô, levou, deixa pra lá, é só coisa material, que se puder eu compro, se não puder eu não compro. Ou seja, passa por aquilo com menos sofrimento. Mas não muda a vida. Se tiver que ser achaltado, vai. Não é porque você consegue se libertar da dor que não vai acontecer coisa na sua vida. Ninguém acende uma lampalina para esconder dentro do armário. Ficou claro? Uhum. Pergunta. Tá certo.
Pai Joaquim, eu tenho uma curiosidade de saber sobre a inveja.
Certo? O que você quer saber sobre a inveja? Você tem curiosidade de saber sobre a inveja?
Eu considero um dos maiores pecados.
Considera um dos maiores pecados. Eu não diria que a inveja é um dos maiores pecados. Porque a inveja, na verdade, já é o dano colateral de uma outra doença. Que é a doença. A inveja não é uma doença. Porque o invejoso, antes de ser invejoso, ele é o quê? Egoíta. Ele quer para ele o que o outro tem. Inveja é querer para si o que o outro tem. Concorda com eu? Então o problema dele não é ser invejoso. É ser egoíta. Este é o pecado. É xeligoíta. Aí vezes aí é efecto do xeligoíta. O trabalho tem que ser na libertação do egoísmo. Ou seja, aceitar que você queria, mas não tem. E que o dia que puder, se puder, tem lá. Acabou. Não precisa de inveja. Mas o problema é que por não se tratar do egoísmo, a pessoa vai sempre querer continuar tendo o que é do outro. E vai sempre sofrer, porque a inveja faz o invejoso sofrer, não quem é invejado. Quem é invejado só vai sofrer se se incomodar com a inveja do outro. Se alguém inveja alguma coisa sua e você não se incomoda com isso, sofrimento é só dele. Um dia me perguntaram assim: estou aqui, como é que eu faço para quebrar a inveja? Tem algum trabalho que eu possa fazer? Eu disse, tem. E eu vou lhe dar um trabalho que você vai fazer e você vai se libertar de toda inveja, mal-olhado, tudo isso. Ame o próximo. Ame a inveja dele. Ame o que ele inveja. Nunca mais você vai sofrer. Porque o sofrimento pela inveja não está no invejoso. E sim em quem não aceita que o outro seja invejoso. Ficou claro?
É fato que todos nós somos médios?
É fato que todos os seres humanos são médios? Se você entender mediunidade como ligação com o mundo espiritual, sim. Se você entender mediunidade como artifício de incorporação, de leitura, de fala, disso ou daquilo, não. Mediunidade no sentido amplo da palavra, ter contato com o mundo espiritual, todos têm, mesmo que não tenha consciência que tem. Agora, determinadas atividades mediúnicas aí fazem parte da prova de cada um.
E para saber isso, só colocando em prática.
Se tem atividade mediúnica ou não, não pichija. Pode ter certeza que se você tiver, ela vem até você.
E vem, viu?
Nada do que está marcado para ser seu, deixa lá de ser. Se dentro do plano de vida você tivesse que ter uma atividade mediúnica, aí atividade no sentido corporação, ou escrita, ou visão, atividade mediúnica, ela vai bater na sua porta.
Vai fluir naturalmente.
Fluir naturalmente. Este é o grande... Você está com as palavras certas, né? Porque é isso que leva à felicidade, é deixar as coisas fluírem normalmente. Fluírem do jeito que são. Porque só sofre quem quer comandar a vida. Quem quer dizer a vida do jeito que ela tem que ser. Esse sofre. E sofre muito. Não é verdade? Só uma pergunta.
Então, o apego, né?
Hã?
O apego gera o maior sofrimento. Se a gente achar que tem alguma coisa, a gente a todo momento tem que perder. Quando a gente tem a noção que a gente não é dono de nada, então a gente entrega.
Agora, deixa uma pergunta. Quem aqui não quer comandar a vida? Todos. Então, ouça uma coisa. Este desejo de comandar a vida é a prova de vocês. É o que vocês nasceram para se libertar. Porque quem não quer comandar a vida, o que fala? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Isso vai de culpa. Tanto para o trabalho mediúnico, como você me perguntou, como vale para a sua vida. É só você dizer, olha, Deus, eu queria ir lá na reunião. Se for para eu ir, me leve. Se não for para eu ir, não me leve. Eu vou aceitar do mesmo jeito. É só isso. Esse é o caminho da felicidade. Aceitar a vida, se colocar à disposição da vida.
É doar para a vida, seria?
Doar já seria você se dar a ela, não é você se dar a ela. É você deixar ela passar pelo seu nariz, ao invés de você querer ver alguma coisa no que está passando. Este é o caminho da felicidade. Se quer ser feliz, assista à vida. Só isso. Oh, deu certo, eu estou aqui. Vou participar, que bom. Ah, não deu certo. Também tá bom, eu vou ficar aqui. Quem sabe um outro dia eu vou. Na hora que você chega a este ponto, nada mais lhe contaria. Nada mais vai ser motivo para sofrer. Porque você vai estar sempre sintonizado com a vida. E aí eu garanto para você que você vai ser feliz. Não esse prazer, ah, eu consegui, ah, que maravilha. Não. Mas a felicidade no sentido de estar num estado de paz interna. A felicidade no sentido de estar harmonizado com a vida. É um estado que não, onde não tem euforia, mas também não tem depressão. Sabe, você está... tem um termo muito bom para isso, para essa felicidade. Você está numa boa. Mas você está bem com o mundo, você está bem com você. E é isso que nós sempre orientamos as pessoas. Sabe? Rezar. Trabalho mediúnico, estudar, não leva a lugar nenhum. Porque aqui não é lugar de estudo. Aqui é lugar de povo. A única coisa que você pode fazer por você, no sentido espiritual, é você estar se expondo, como o moço se expôs, e eu usei muito ele. E se eu lhe ofendi, eu peço desculpa, mas eu usei o exemplo, não criticando você, como disse, mas porque é um valor muito apegado a vocês humanos. A única coisa que você pode fazer por você é se expor, colocar aquilo que lhe faz sofrer, colocar aquilo que você não consegue se libertar, para ouvir caminhos exatamente de você se libertar. É claro que eu sabia no início tudo que ele está fazendo aqui. Mas eu fiquei questão de dizer de que ele falasse para mostrar para vocês que essa é a única coisa que você pode fazer na vida. E mais, que essa é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. É aprender a ser feliz. Aprender a estar em paz, aprender a viver a vida, ao invés de querer dominar a vida para que ela seja aquilo que você quer. Vocês dizem que os mais velhos têm mais calma, têm mais tranquilidade. Não, eles cansaram de apanhar da vida e perderam a ansiedade de construir uma vida. E aí deixa o tempo passar. E essa é a sabedoria dos velhos, a sabedoria dos antigos, que vocês deviam, como mais novos, trazer para vocês. Porque eu acho, isso é uma pejunção minha, mas uma pejunção que com certeza tem fundamento. Eu acho que ninguém aqui está feliz com a sua própria vida. Aqui, que eu digo, não é aqui. Neste planeta. Para todos sempre falta alguma coisa. E isso que falta é exatamente o que contaria, o que acaba com a sua felicidade. Então, se eu posso desejar alguma coisa a vocês, que vocês continuem nessa boca, que vocês entendam isso e continuem nessa boca lutando para aprender a ser feliz. Tomara que consiga. Se não conseguir, vão sofrer até o fim da vida. E aí, moço, vai fazer o quê? Vão sofrer até o fim da vida e aí vão fazer o quê? Vai nascer de novo para sofrer mais. Sim. Sim. Hã? Este é o problema. Sabe, uma das coisas é você dizer, não, eu resolvo isso na próxima encarnação. Para quê? Já está aqui, resolve logo. Para que você vai passar por tudo isso de novo? Então veja, nem que seja por esta vida ou pela outra, pela vida espiritual, façam um esforcinho por vocês. Como é que o Cristo ensina?
Quem?
Cristo.
Depende do quê?
É melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que você ir para o inferno com os dois. Fique com Deus, viu? Obrigado. Ninguém gosta de Deus, viu?
Eu tenho que tomar um
remédio. Você diz assim, fica com ele. Não, toma para você.
O senhor falou que a gente, assim, não adianta rezar, não adianta ter religião, não adianta ir na missa, não adianta ir...
Não... Adianta você amar.
Sim, eu não preciso ir pra fazer nada disso.
Só amar. Se você pichichar...
Esse trabalho, beleza, que o Sabino faz aqui na casa dele é ótimo, mas não tem nada a ver. É uma coisa assim, é um trabalho diferente de tudo que a gente já fez, que eu já fiz.
Sim.
Então, é um trabalho que faz bem pra gente,
sim,
pra mim.
Sim.
Então... É, assim, eu não vou em missa, eu não vou pedir nada, eu não vou fazer mais nada.
Deixa eu só lhe falar uma coisa, moço. Se tem pessoas que dizem assim, fora da caridade não tem salvação. Só que aí eles dizem assim, caridade é você dar comida para os pobres.
Não necessariamente.
Mas é o que dizem, não é? Aí eu pergunto para você, se caridade fosse dar comida para os pobres, Cristo não praticou a caridade.
Exatamente.
Ele era pobre. Não, porque ele já deu comida uma vez, que ele multiplicou os peixes. O resto tudo, o pessoal passou fome. Foram 3 anos andando no deserto. Ele só multiplicou os peixes uma vez. Se caridade fosse dar o peixe para os outros, Cristo abria um restaurante e dava comida de graça para todo mundo, estava salvo. Não. A salvação não está, e ele fala isso, em você rezar e você fazer. Mas você ser fiel a Deus. E aquele que é fiel a Deus é o que ama a Deus acima de todas as coisas. E é o próximo como a si mesmo. Ou seja, aquele que vive em paz consigo e com o mundo.
Mas Joaquim, uma dúvida minha.
Então, só para completar. Então, moço, esqueça todo o eto. E esqueça ele. E queixa o trabalho daqui. Sabe? Venha aqui durante algum tempo para você pegar o que é necessário para você. Mas o importante não é vir aqui. O importante é você fazer lá fora o que houve aqui. Então, muito mais do que vir aqui, você diga assim, peraí, o que foi que falou? Ah, isso, tá, agora eu vou sair e vou praticar lá fora. isso é muito mais importante para você.
Senhor, me dá licença?
Tem toda.
Uma pergunta. Uma vez, quando eu trabalhei em São Carlos com um rapaz lá da editora,
Checo.
Ele e eu acredito que eu manifesto um espírito da falange do senhor. E vem na mesma linha. Ele fala sobre essa coisa do amor a Deus e ao próximo, mas ele fala dessa forma. Não sei se o senhor vai bater o martelo. Porque ele fala que na matemática do amor, a ordem dos fatores altera o produto. Não sei se o senhor pensa assim, mas ele diz que se você não conseguir amar a si próprio, é besteira achar que você vai conseguir amar qualquer outra pessoa além de si.
Perfeito.
E se você não consegue amar a si, não consegue amar o próximo, é hipocrisia você falar que você ama a Deus.
Perfeito.
E eu fui descobrir depois que isso é bíblico. Ele fala assim, quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Porque como você pode amar aquele que você não vê e não amar aquele que você vê?
Perfeito.
Porque Deus é imaterial.
Veja, a ordem altera os produtos, Chico.
Então esse é o entendimento do Pai.
Porque você só é capaz de amar o próximo quando amar a si mesmo. Então, você só é capaz de respeitar o outro quando você respeitar a si mesmo. Agora, é muito importante ver o que é amar você. É se achar melhor do que o outro? Não. O que é amar você? É você querer ter as coisas? Não. Amar você é amar você. Eu sou um safado. Mas eu sou o melhor safado do mundo. E me respeito por ser safado. E não quero deixar de ser safado. Ixi, amor a si. Ixi, amor a si. O amar a si não é um amor formado pelo sistema humano de vida. Ixi, é o certo é para ser amado. Não. Amar a si é amar a você. Do jeito que você é. Deixa eu falar uma coisa, moço, não... Não tem nada a ver com você, mas fica bem, bem calo. O homossexual que não ama a Xi, amando a sua opção sexual, sofre a vida inteira. Ele, antes de amar qualquer um, ele tem que amar a Xi. Eu show, e daí? Qual o problema? É só minha opção sexual. Agora, aquele que luta quanto que é, sofre a vida inteira. Então eu estou usando só um exemplo para entender o que é amar a você. Amar a você é amar o que você é, do jeito que você é, como eu disse para a moça. Eu sou nervoso, sou o mais nervoso do mundo e acho ótimo ser nervoso. Ponto final. Quanto você quiser se mudar, você não vai amar. Só na hora que você respeitar você, respeitar a sua personalidade, você pode respeitar o outro, a personalidade do outro. Ficou claro? Então a ordem dos fatores altera X. Você primeiro tem que amar a você para amar o próximo. Mas o amar a você é você amar você. Não aquele que você idealiza como quem deve ser amado. Porque este não é você.
Você me responde se é verdade ou não uma frase. Quando a gente acha que é. Quando a gente é o que a gente acha que é, e que aquilo que a gente acha que a gente é o que a gente é de fato, isso significa encontrar o equilíbrio?
Quando você respeita o que você é. Porque não adianta você saber o que você é e não respeitar o que você é. Você só pode alcançar o equilíbrio quando você se harmoniza. Equilíbrio é os dois patos da balança igual. Não é um maior do que o outro. E os dois patos é o lado positivo e o lado negativo, entre aspas. Então, aí há um equilíbrio. Você só vai alcançar esse equilíbrio na hora que você se harmonizar com os patos onde eles estão. Não querer que um seja mais embaixo. Então, é respeitar quem você é. A palavra mais forte para a felicidade é respeito. Respeito por você, respeito pelo próximo, respeito pela vida. Na hora que você aprender a respeitar o outro, ao invés de exigir ser respeitado, aí talvez vocês sejam felizes. Por isso que isso ensina. Dê ao outro o que você quer para você. Você quer ser respeitado? Respeite. E aí vem outro detalhe que me perguntaram uma vez. E se o outro me desrespeitar? Respeite o direito dele de querer lhe desrespeitar. Não exija respeito. Respeite. Respeite, inclusive, o direito do outro querer lhe desrespeitar. Tá chato? Acho que entendeu porque eu disse pra Chevy, né?
Oh.
Não tem nada a ver com respeito, é que ele tem uma bichão, um trabalho para fazer, e o trabalho é exatamente auxiliar as pessoas como este faz. Só que o dele escrevendo e não assim com o grupo por enquanto. E é o que ele faz aqui. Qual o tema? Este? Vamos lá, vamos conversar. Não é assim? E aí qual o caminho? Não é exatamente este? O caminho de se libertar? Então, o que eu posso desejar é que aquele que quiser buscar a felicidade, aqui tem um lugar, aqui tem um caminho. Com certeza, ele vai receber vocês todos de braços abertos. Porque, quantos aqui conhecem sua história? Eu vou falar uma coisa para ele que nem ele sabe. Nenhum conhece sua história aqui. Não digo sua história de ser humano, mas sua história como trabalho espiritual. O centro que o chefe frequentava.
É bem pouco. Uma coisa, sei da casa do caminho, conheci lá. Depois me fosse mais próximo da enfermeira.
Ele trabalhava num centro espírita. Não é isso? Assava aquilo o sétimo céu. Certo, Peado? Uhum. Quanto ele teve que abrir mão para estar aqui? De tudo que ele achava o certo, o que tinha que ser feito, o bonito. E não foi de uma noite para o dia, não. Choveu, coitado. Na minha mão. Eu dizia, não é isso. Mas o aqui está tão certo. Não é isso. E ele foi fazendo. E hoje está realizado.
E você só
está
com a ajuda da Elaine.
Ela é a parte da energização para vocês poderem aguentar tudo isso. Se ela não energizar vocês, vocês não aguentam largar, abrir mão das coisas. Não é assim? Agora a pergunta que você queria fazer?
Eu acho que ela já foi respondida.
Já foi respondida para você?
Eu tenho só mais uma.
Faça. É porque se eu não perguntar, ela não responde, ela não faz a pergunta, entendeu?
Aproximações, talvez na sucessão ou não, mas e aí eu tenho muita dificuldade de lidar com a necessidade dessas aproximações. Então
não se preocupe, deixe a coisa fluir. Continue o seu trabalho, continue fazendo, porque você vai dar tudo que ela pedir. Você não vai administrar o trabalho. O trabalho vai acontecer através de você. Então não tenha dificuldade. Se você tiver dificuldade, diga, senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. E deixa acontecer. É uma boa pergunta, né? Porque quando você fala, Joaquim, que o mais importante é de conversar, é se libertar, por que que tem um trabalho de energia? Justamente para ajudar vocês, energizando, dando um pouco de força, para que vocês consigam se libertar deste mundo humano. É ajudar a equilibrar. Porque senão, que tem é o último detalhe só que eu quero falar, não pense vocês, porque se ouviram o que eu falei e a sala inteligente, o caminho vai ficar fácil. Não vai. O mundo humano vai cobrar muito de vocês. Porque ele está fazendo o papel dele. Ele é o tentador. Ele é o diabo. Ele precisa tentar vocês. Então a energização é justamente para aquele momento onde a tentação ficou muito forte, dar uma reequilibrada para que vocês possam continuar no caminho. Ficou claro? Pergunta. Pode fazer. Aí aproveita e eu pinto mais um.
Que nos acompanha.
Existe um anjo que acompanha vocês, o anjo da Gada. Existe. Ah, e daí? Existe. O que mais?
E qual que é o papel dele?
Ah, essa é a boa pergunta. Ele é o anjo da Gada do espírito. Não do ser humano. Ele está do lado do espírito, não do seu. O que isso quer dizer? Se no seu plano de vida você tiver que ser assaltada, é esse anjo que vai assar o ladrão para roubar sua casa. Porque ele faz o que é melhor para o espírito, não para você, humano. Ele não vai proteger você, humano. Ele vai proteger o espírito. E proteger o espírito é fazer o humano passar por tudo que precisa passar. Compreendeu? Então, sim, existe. Agora, eu chamo de companheiro da encarnação. Ele está com o seu livro da vida na mão. Opa! Agora é o momento de sofrer um acidente. Arruma aí um carro para bater no dela. Tem um... essa é uma historinha que eu contava muito há tempo atrás. Depois eu parei de falar. Lá no céu tem uma rádio. Fica tocando aquelas musiquinhas xeletial. Aí de vez em quando a rádio para de tocar música e entra o locutor. Atenção, senhores anjos da Gada. O avião que vai sair do lugar tal para o lugar tal a tantas horas vai cair. Bote quem tem que morrer lá dentro. Pronto, proteger o espírito. Entendeu?
Quando a gente vai dormir, que a gente pede um exemplo para encontrar ele, para ele passar umas instruções durante o sono, assim, para a gente se sentir pelo menos mais calmo ou revigorado, porque a gente está se sentindo deprimido, assim, não serve nada.
A oração? Não. Por quê? Porque não adianta você orar pedindo para encontrar com ele. Se você dorme preocupado com aqui, você vai ficar aqui. Você está preocupado. Aonde estiver a sua realidade, a sua verdade, você está lá. É, tem umas cenas engraçadas que vocês não veem. Marido e mulher dormem brigados, discutindo. Aí os dois espíritos saem do corpo, sentam na cama e continuam discutindo. Não muda. Não muda essa realidade. E nem sabe que estão dormindo. Aí no outro dia acorda cansada. Ah, eu não dormi nada essa noite. Não, não dormiu. Dormiu o tempo inteiro o corpo. Ele não. Então, ao invés de orar para contar com ele, liberte-se de toda a preocupação do dia. Pode ser que você encontre. A oração é uma coisa muito diferente do que vocês imaginam. Olachão não são palavras. Olachão é estado de espírito. É interno. É estado de oração. Não é fazer oração.